falando sobre o autismo. Vamos fazer contato agora com Luciana Brites, mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento, CEO do Instituto Neurosaber, psicopedagoga, mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento pela Mackenzie, palestrante, autora de livros sobre educação e transtornos de aprendizagem. Luciana, seja bem-vinda à CBN, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa edição de quinta-feira. Bom dia!
Bom dia, Marcelo. Bom dia a você e a todas as pessoas que estão nos acompanhando no dia de hoje.
Bom, hoje nós vamos falar então sobre a pauta do autismo, mas o autismo dentro do ambiente escolar, porque hoje isso já é um assunto totalmente correlacionado, não tem como falar sobre o ambiente escolar sem citarmos, sem mencionarmos a presença do autismo dentro da sala de aula, que é ainda um desafio. Precisa ser ainda a forma como isso é lidado, como isso é tratado, precisa também, dentro dos, ali no caso dos professores, dos profissionais da educação, ainda precisa desse diálogo e desse conhecimento, muita informação ainda precisa ser desenvolvida. Então, assim, é um assunto sempre pertinente e falar com pessoas que, também que estão envolvidas com isso, que estudam sobre isso, nos traz mais segurança e conhecimento. Nesse sentido, eu pergunto para você, Luciana, o seguinte: como deve ser feita, primeiramente, quais são os desafios da inclusão escolar de alunos autistas?
Acho que você começou muito bem a sua fala falando em relação ao conhecimento, né? Eu e meu marido, nós somos aí precursores. Há quase 10 anos atrás, começamos a falar nas redes sociais aí sobre autismo, um tema que tinha muitos tabus, que tinha muita falta de conhecimento. E hoje a gente percebe, né, que houveram, sim, alguns avanços, a gente consegue ver isso, mas acho que o principal desafio é você realmente levar esse conhecimento, um conhecimento não baseado em achismos, né, no que eu penso e tal, principalmente baseado em evidências científicas para o chão da sala de aula. Então, o principal desafio é a capacitação, não só dos professores. E quando a gente fala em inclusão escolar, nós estamos falando da merendeira, da zeladora, do zelador, do porteiro, da diretora, enfim, de todo o corpo escolar. Então, sabendo que a escola muitas vezes ela é a protagonista desses movimentos, porque daí acaba isso indo para toda a sociedade, é de fundamental importância que os professores e todo esse corpo, né, escolar passe por formações para saber o que, que é. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, mas eu não sei lidar com aluno autista, eu não consigo, mas a gente nem sabe o que é o transtorno. Então, o conhecimento é a porta de entrada para que haja todo esse processo de inclusão.
Já que estamos falando sobre a definição do que é o espectro autista, qual seria a definição mais adequada e respeitosa para essa condição?
O autismo, ele faz parte do que a gente chama dos transtornos do neurodesenvolvimento. E ele afeta, e esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles são assim nomeados porque os sinais deles acontecem precocemente. O que faz parte desses transtornos do neurodesenvolvimento? O autismo, o TDAH, a deficiência intelectual, entre outros transtornos. Então, quando a gente fala em autismo, nós estamos falando de um transtorno que tem os primeiros sinais e sintomas durante a primeira infância, de 0 a 6 anos, e que afeta principalmente a comunicação social e os comportamentos que podem ser estereotipados, enfim, comportamentos aí atípicos. Então, o autismo, ele afeta uma habilidade importante do nosso desenvolvimento, que é a cognição social. Então, como que eu me relaciono com o mundo, com o outro, né, as inter-relações, isso tem um impacto muito grande, porque nós só conseguimos nos desenvolver, nós só conseguimos evoluir por conta do mundo, que é o mundo social. Nós somos os seres humanos, somos seres sociais. E o autista tem um déficit principalmente nisso. Muitas pessoas acham que assim, é o problema de fala, ele não fala. Não, ele não fala porque tem questões prévias, que seria essa questão da comunicação social. Então, todas essas habilidades de cognição social, elas estão alteradas quando o assunto aí é transtorno do espectro autista.
Nesse caso também, a gente tem que fazer a menção daquilo que se fala a respeito do grau, do nível do autismo, não é? E acho que antes disso ainda, é importante estabelecer qual é o profissional adequado que faz o diagnóstico do autismo, né? Não é qualquer profissional que faz esse diagnóstico, não é?
Não, com certeza não. Você levantou várias questões que são importantes. Então, primeiro, né? Às vezes, é o médico que faz. Não, não é todo médico que às vezes conhece acerca do autismo, que é um mar de possibilidades, né? O autismo, a gente fala que ele é um transtorno do espectro. O que que é um espectro? Então, dentro do autismo, eu tenho pessoas que têm a condição de alteração ali na comunicação social, na cognição social, mas eu tenho outras nuances que são as comorbidades que elas modificam totalmente esse quadro, Marcelo. Então, por exemplo, eu posso ter um autista com deficiência intelectual severa e um autista com altas habilidades. Eu posso ter um autista que fala, que se comunica, eu posso ter um autista que é totalmente não verbal. Eu posso ter um autista que tem uma síndrome, por exemplo, ele tem síndrome de Down e ele também pode ter autismo. Então, essa que é a grande complexidade quando a gente está falando em autismo, a gente fala de um espectro, que ele tem várias tonalidades, ele tem várias apresentações, apesar do quadro ser único. E, óbvio, isso tem um impacto muito importante no profissional que vai conduzir, porque eu tenho questões, desde questões médicas, pode ou não ter epilepsia, pode ou não pode ter alteração de sono, alteração esfincteriana, pode ou não pode ter alterações psiquiátricas, como transtorno de ansiedade generalizada, enfim, né? Pode ou não pode ter outros tipos de questões associadas. E aí, quando a gente fala nos níveis de suporte, hoje nós temos o DSM-5-TR e temos o CID-11, que está começando a entrar aí em pauta, né? Que também são guias que orientam como que deve ser feito esse diagnóstico, enfim, né? Então, a gente teve uma grande mudança, principalmente aí no CID-11, restringindo a questão do autismo. Antigamente falava transtornos globais de desenvolvimento, hoje já não é mais, né? Então, o autismo, ele tem uma categoria específica, ele não está correlacionado com outras síndromes, como, por exemplo, era a síndrome de Rett. Então, hoje, o autismo, ele tem uma pauta específica. Isso ajuda muito na questão do diagnóstico, o diagnóstico fica mais assertivo. E também no CID, o que que coloca a gravidade do quadro, né? A gravidade do nível de suporte, porque, por exemplo, eu posso ter mais suporte ou menos suporte. Então, se eu tenho duas questões importantes, tanto a deficiência intelectual quanto a presença ou a ausência de linguagem, isso são dois aí marcadores que me falam se esse autismo ele vai precisar de um maior nível de suporte, e aí é um autismo que a gente poderia considerar que é mais dependente, que vai ter assim mais desafios, ou um autismo mais leve, que ele tem comunicação, que ele não tem deficiência intelectual. Então, os níveis de suporte que são colocados hoje no CID-11, né, que é o nível 1, nível 2, nível 3, levam isso em consideração, e isso ajuda muito o tratamento, muita intervenção, muito a inclusão, porque a gente tem clareza do que aquele aluno precisa no chão da sala de aula.
E voltando a falar da questão do autismo dentro do ambiente escolar, essa formação que você falou no início da sua entrevista, da importância de se formar professores e levar esse conhecimento a eles, até porque as famílias, muitas vezes, que não acabam tendo essa informação, não acabam tendo acesso a esse conhecimento, como lidar com a questão do autismo, muitas vezes buscam esse suporte, buscam esse apoio na comunidade escolar. Então, a comunidade escolar, tendo uma estrutura para receber essas demandas familiares e sanar eventuais dúvidas, acaba também promovendo uma atitude, uma tomada de decisão mais adequada para o momento.
Nossa, isso que você falou faz muito sentido, e é muito importante a gente entender que, muitas vezes, quem vai levantar o sinal de, olha, essa criança, ela tem um desenvolvimento atípico. Olha, essa criança, né? Então, isso é uma coisa, assim, tão interessante, porque é o que realmente a gente acaba percebendo. A escola, ela pode ser tanto a pessoa que vai levantar aí a mão para falar para essa família, olha, eu acho que essa criança, ela tem algum atraso e precisa do encaminhamento, por isso que a escola precisa ser muito bem formada, muito bem estruturada, para dar essa assertividade, quanto, às vezes, as famílias até perguntam, falam, olha, eu tô achando meu filho, né? Parece que ele não está se desenvolvendo. Então, mas geralmente quem levanta essa bandeira é a escola. E por isso que ela precisa ser muito bem formada. É, muitos pais, às vezes, a escola fala, os pais não aceitam. Os pais falam, não, você está vendo coisa, imagina que meu filho tem. Por isso que é muito importante os professores estarem munidos de bons conhecimentos, de conhecimentos assim, que realmente mostrem que o professor não está ali perseguindo o filho da pessoa, enfim, não tá, ele está realmente preocupado e ele mostra isso com conhecimento, fazendo um bom encaminhamento para uma equipe multidisciplinar. E aí, essa equipe multidisciplinar, ela parte de médicos, pediatras, neuropediatras, psiquiatras, infantis, mas a gente sabe que a realidade do Brasil, às vezes, você não vai ter esses profissionais. Mas um fonoaudiólogo, um psicólogo, um psicopedagogo. Então, uma equipe multidisciplinar. Hoje nós temos ali, para fazer um bom diagnóstico, é muito importante também que a família documente por meio de filmes. Então, quando vai levar lá para o médico, enfim, filma a criança, né? Tem ali, e hoje a gente tem o celular, é tão mais fácil. Então, veja lá, como a criança se desenvolvia desde pequenininha, quando te chamava, ela olhava, quando você apontava o dedo, a criança compartilhava a atenção, porque os sintomas autísticos, Marcelo, eles podem estar presentes antes de um ano e meio. Existem escalas de triagem, já que com um ano e meio você consegue ver. Não, não, você não consegue fazer o diagnóstico, óbvio, mas você consegue levantar red flags, né, que são bandeiras vermelhas, para falar, ó, essa criança, ela pode ter ali algum sinal, né, que é importante a gente estar olhando, e mais do que a gente está fazendo o diagnóstico, tão importante quanto a gente está fazendo a intervenção precoce, sabendo que a primeira infância é um período de muita neuroplasticidade, a gente consegue aí auxiliar muito o desenvolvimento posterior dessa criança.
Uma vez dentro do ambiente escolar, como deve ser feita a alfabetização da criança e quais são as principais dificuldades apresentadas?
É um tema muito pertinente, minha linha de pesquisa no mestrado e no doutorado é em cima de alfabetização. E aí, às vezes, a gente pergunta, como que eu alfabetizo uma criança com autismo? E quando a gente olha para os nossos índices de alfabetização, eu ficaria muito mais preocupada, porque nós não estamos conseguindo nem alfabetizar as nossas crianças típicas. Quem dirá as nossas crianças atípicas? Então, a alfabetização, ela é um desafio, seja uma criança autista, TDAH, atípica, enfim. Mas a premissa de como tem que ser feita essa alfabetização são métodos e práticas baseadas em evidência. E o que que as evidências, a neurociência fala? O que é importante na alfabetização e por que que a alfabetização ela é um marco importante para o processo de inclusão de todas essas crianças. Porque tudo depende de leitura e de escrita. E se eu tenho uma criança alfabetizada, o processo de inclusão, com certeza, ele é muito mais fácil e ele é muito mais aproveitado. Realmente, ela vai aproveitar toda aquela questão ali do contexto escolar. Então, de uma forma mais efetiva, a gente precisa realmente estar ali trabalhando as habilidades precursoras da alfabetização, porque a alfabetização, ler e escrever, nosso cérebro não nasceu para ler e escrever, não é uma capacidade inata nem natural, ele precisa ser desenvolvido, isso para pessoas típicas. Então, imagina para pessoas atípicas, né, que tem ali o transtorno do espectro autista. Então, a gente precisa trabalhar muito as habilidades precursoras, que são habilidades que vão estruturar essa alfabetização, como, por exemplo, vocabulário, consciência fonológica, conhecimento alfabético, que são habilidades que eu trabalho lá na educação infantil, de uma forma específica, né, e sistematizada, e aí na hora de estar fazendo o processo de alfabetização, a abordagem fônica é a abordagem de escolha, abordagem que tem o maior nível de evidência científica, inclusive para alfabetização de autistas não verbais. Então, assim, a abordagem fônica é uma abordagem que faz a relação grafo-fonêmica de uma forma explícita, estruturada, passando a junção de sílabas, palavras, frases e texto. A gente começa de unidades mais simples para unidades mais complexas.
E a adaptação escolar? Porque a adaptação escolar aqui no caso é tanto do aluno, do professor e da família.
Com certeza, eu diria até o mais, tá? Porque eu falo que não existe inclusão sem um tripé: profissionais, pais e professores. Eu falo que é o PPP, pais, professores e profissionais, tem que ter sempre. Então, essa questão da adaptação curricular, ela precisa do apoio também da equipe multidisciplinar. Porque se eu entendo que essa criança, às vezes, ela vai tomar uma medicação, como que tá a medicação? Ih, deu alteração, não deu alteração? Isso quem vai sentir é o professor na sala de aula. Se essa criança dormiu, não dormiu, se ela está desregulada, a família tem que estar falando isso. Então, Tudo isso tem um impacto importante quando o assunto é adaptação escolar. Mas lembra que eu falei para você os dois aspectos importantes do quadro do autismo, que é o quê? Que é a comunicação e o comportamento. Então, a base de um processo de adaptação escolar, ela tem que cumprir esses dois requisitos antes de querer ensinar qualquer coisa para a criança. Porque como que eu vou fazer qualquer adaptação? Vou lá explicar para a criança se eu não sei se ela entendeu ou não, porque ela tem uma dificuldade de comunicação. Então, eu tenho que estabelecer premissas básicas para o processo de inclusão dessa criança, que é garantir uma boa comunicação, que no caso do autismo a gente sabe que não tem, que é difícil, e também garantir um bom manejo comportamental. Só que quando eu tenho uma boa comunicação, geralmente o comportamento costuma a melhorar, costuma a ser mais organizado. Então, são essas duas bases que a gente tem que olhar. Muitas vezes a gente fala assim: ah, não, eu preciso fazer adaptação curricular, preciso adaptar esse material, preciso adaptar. Mas se adapta tudo, mas ele você não se comunica, você não sabe se ele aprendeu, e ele não para no lugar, ele corre, enfim, ele tem vários comportamentos disruptivos, e como é que faz isso? Então, é um passo de cada vez. Então, essa adaptação curricular, ela vai além do conteúdo acadêmico. A gente tem que garantir também esses desafios de comunicação e de comportamento.
Você disse que agora em 2025 houve ali uma, com o CID-11, não é, uma alteração ali na questão do diagnóstico, a classificação do transtorno do espectro autista. E os pais e educadores precisam fazer algo diferente agora com essa atualização?
Na verdade, começou um processo ali que tá começando a explicar esse CID aí para todo mundo, mas vai ser assim usado mesmo a partir de 2027, né? Então vai ter todo esse tempo para estar mudando e tal. Vamos mudar algumas nomenclaturas, vamos mudar alguns números, né? Que o CID, ele é utilizado muito para a questão de políticas públicas, para os laudos e tudo isso, tá? Então vai ter aí um tempo de mudança aí, que vai ser devagarzinho para todo mundo estar adaptado com os termos e com as novas classificações, e principalmente com as nomenclaturas, que elas precisam ser utilizadas, por exemplo, para benefício, para questão de medicação, para relatórios e tudo isso.
E como essa mudança impacta o entendimento e a utilização dos diagnósticos no dia a dia, no cotidiano mesmo?
Antigamente, quando a gente falava em autismo, era uma coisa extremamente vaga e tudo entrava dentro de autismo. Como eu falei para você, tinha, por exemplo, uma síndrome que chamava síndrome de Rett, que ela não tem nada a ver com autismo, ela é uma síndrome genética, enfim, que inclusive tem uma involução, então é um caso bem grave. E estava lá junto com os transtornos globais de desenvolvimento. Com esse novo CID-11, a gente consegue ter uma maior especificidade também, olhando para a questão da comunicação social, olhando também para as questões do comportamento, e principalmente olhando para duas características, como eu disse, que é a questão da deficiência intelectual, se tem a presença ou a ausência, o nível dessa deficiência intelectual, né, porque a deficiência intelectual ela é também, faz parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, então ela pode entrar ou não como uma comorbidade do autismo, e também a questão da comunicação, se essa criança ela se comunica ou não se comunica, se ela tem linguagem, se ela fala ou não fala. Então, esses dois pontos, eles são muito importantes na condução e na inclusão, porque eu sei que se uma criança, ela tem, por exemplo, uma deficiência intelectual, mas ela fala, então o prognóstico, ou se comunica, o prognóstico, ele é um prognóstico um pouco melhor, apesar que quando eu falo em deficiência intelectual, existe um rebaixamento global ali das questões cognitivas, e óbvio, vai impactar muito a área acadêmica. Então, é uma criança que eu vou ter que trabalhar com menos conceitos, com maior repetição, com uma maior estrutura. Então, dependendo do nível de suporte, tenha ele deficiência intelectual ou não, comunicação ou não, eu tenho as adaptações escolares, e tanto na metodologia quanto no currículo, elas ficam mais palpáveis e mais mensuráveis, fica mais fácil para o professor tangibilizar esse processo de inclusão na prática.
Muito bem. E já encaminhando para a nossa finalização, Luciana, eu acho que é importante destacarmos o quanto o poder público, os órgãos relacionados a ações públicas, estão avançando também em promover a inclusão, promover ações e mobilizações de conscientização para falar sobre o assunto, para falar sobre a pauta. Claro que muito ainda precisa ser avançado, sim, mas já houve um grande crescimento no que diz respeito a esse assunto. Você tem essa leitura, essa percepção?
Tenho, muito, muito. Eu faço parte da Frente Parlamentar da Neurodiversidade em Brasília. E quando eu comecei há 10 anos atrás, né, juntamente com meu marido, ninguém falava em autismo. Em 2023, eu fui convidada para fazer o fechamento, né, de políticas públicas no caso do autismo, né, em Brasília. E eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, olha que coisa, né, 10 anos atrás, ninguém nem falava em autismo, ninguém nem sabia o que era autismo, e hoje nós já temos comissões no governo, seja ele governo estadual, governo federal, nos municípios, né? Então a gente tem ali a mobilização pública, que, como você falou, ai, precisa de mais, precisa, mas ela está existindo, né? E existe por conta da questão dos pais, pela questão até dos próprios profissionais, os professores, a questão também judicial, que a gente sabe que isso também é importante, né? Porque não adianta você fazer a lei, você tem que fazer cumprir a lei. Então, hoje sim, eu vejo assim, a gente com avanços muito significativos e precisamos avançar mais. Então, essa pauta, né, da conscientização do autismo, da questão das políticas públicas, principalmente para quem mais precisa, né, porque a gente tem ali, quando você tem um diagnóstico de autismo, uma das coisas que mais acontecem é divórcio, é separação, cai o nível econômico, porque um dos dois tem que cuidar, né, parar de trabalhar para cuidar do filho. Então, são muitas questões sociais também e econômicas que acabam impactando a família e, óbvio, a sociedade. Então, é de fundamental importância que a gente continue avançando nessas políticas aí públicas para que a gente consiga chegar a quem mais precisa, que muitas vezes é desassistido aí dos tratamentos que são tão importantes e que mudam totalmente aí o desfecho clínico, né, que a gente sabe que pode acontecer no caso do autismo.
Muito bem. Luciana, infelizmente nosso tempo acabou. É um assunto muito importante, é um assunto que a gente poderia detalhar muito mais, abrir muito mais esse assunto, mas o que você nos trouxe aqui tem um valor muito grande, muito importante para falar sobre o autismo. Agradeço a sua participação aqui no CBN Cascavel, primeira edição.
Eu que agradeço. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo interesse e que a gente possa levar esse conhecimento, compartilhar essa entrevista, compartilhar esse conhecimento cada vez mais, para que esse tema possa chegar cada vez mais pessoas e mais lugares e a gente, né, consiga com isso diminuir o preconceito, diminuir, enfim, né, várias coisas que a gente sabe que a gente tem que avançar. Muito obrigada.
Muito bem, nós acompanhamos a entrevista com Luciana Brites, mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento, falando sobre a inclusão escolar de alunos autistas.